Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite mais uma vez. O pastor Léo está no acampamento, foi acompanhar as 96 crianças que estão lá. Então, quase 100. Vocês acham que vai dar trabalho 100 crianças ou não? Então, que Deus abençoe aí essa semana, bem lotadinha, mas é muito bom saber desse número e desses pequenos que vão ouvir da palavra de Deus. Você está bem sentadinho aí? Vamos considerar em alguns versículos, alguns textos da palavra de Deus. Está a fim de começar o ano com algumas coisas aí que são, que eu chamei de ênfases para o discípulo de Jesus. No dia 19 de novembro, nós começamos ali algumas disciplinas espirituais, a considerar algumas ênfases para o discípulo de Jesus. Na verdade, alguns pesos, algumas ênfases que a Ação Bíblica sempre deu para os seus membros, que são discípulos de Cristo. Então, nós não estamos falando aqui de Ação Bíblica, né? Mas que a Ação Bíblica sempre tentou assim incentivar que os seus membros vivessem tudo isso. E nós começamos um acróstico, enfim, para ajudar a nos lembrar, amo bis. Quem lembra aí do bis que a gente distribuiu, né? Então, falar de bis, o pessoal lembra. Agora, do conteúdo não lembra, do bis lembra, né? É assim mesmo. As ilustrações servem para isso, né? E nós começamos falando do amo, A-M-O. Você se lembra o que era o A, o que era o M, o que era o O? Então, vamos lá. A de amor, né? A de amor. Então, amar o próximo e amar a Deus com café. Amar a Deus com café, o que significa? Amar a Deus de todo coração, de toda alma, F de toda força e E de todo entendimento, né? Então, para que haja, e o texto que a gente usou foi de Colossenses, né, 3:14, então para que seja perfeito esse nosso viver aqui neste mundo em relação a Deus e ao próximo, precisamos ser motivados pelo amor. Isso é o vínculo da perfeição, é amor. Fazer as coisas por outra razão que não seja amor vai ser em vão. É duro, né? Mas tudo aquilo que a gente faz por medo, ou por obrigação, ou por constrangimento, ou por coação, se não for por amor, de nada vale. De nada vale. A gente pode fazer coisas assim extraordinárias. E a gente sabe de pessoas que fizeram coisas assim espetaculares em termos de intensidade, de notoriedade. Mas se não foi feito com essa motivação, não serve de nada, né? Então que Deus corrija o nosso coração para que sejamos agentes que vivem as coisas, amem a Deus e o próximo e que faz o bem com a motivação correta, que é o amor por Deus. Amor pelo nosso Senhor que tudo fez por nós. O M do amo é missionalidade. Nós consideramos um texto de Atos, mostrando aí os quatro movimentos que Filipe fez na direção daquele eunuco, daquele homem que tinha vindo da Etiópia, que tinha vindo adorar em Jerusalém, que estava voltando. E ali no texto, esses quatro movimentos são: desponte e vai. Deus chamando Filipe, vai na faixa de Gaza. Bem atual, né? Nós consideramos, até porque na faixa de Gaza está tendo bastante barulho lá. E então Filipe foi lá, na época estava mais tranquilo, com certeza, né, do que hoje. Segundo movimento, aproxima-te do carro ali, aproxima-te desse eunuco e tenha contato com ele. Então, para a gente fazer missões, a gente precisa largar alguma coisa e precisa ir na direção das pessoas. Precisa se aproximar delas, né? Não adianta só falar da janela do nosso apartamento. Oh, Jesus te ama, arrependa-se, né? Tem que ter proximidade. Jesus esteve próximo com as pessoas. O terceiro movimento, ouve. Ouve, ouça as pessoas, né? Ouça o que elas estão perguntando, o que elas estão considerando, para que você possa trazer a resposta da parte de Deus. E o quarto movimento é O texto fala, explica para ele, né? Ele estava lendo Isaías 53 e não estava entendendo. Só que essa tradução talvez não seja aquela que representa melhor qual foi a ideia aí dessa palavrinha. A palavrinha é guia, guia esse eunuco para que ele possa entender as coisas de Deus. E nós até consideramos o que, que é melhor fazer ir para algum lugar que você desconhece totalmente. É melhor você usar um mapinha ou ir com alguém que conhece bem o caminho e que vai te falando, vira à direita, vai aqui, cuidado aqui com a lombada, ó, lá na frente tem um perigo. Sempre é melhor ir com alguém que te guie. E é assim que Deus quer que você e eu sejamos com as pessoas. Guiá-las para que conheçam a verdade. Guiá-las para que elas cheguem mais perto de Jesus. Guiá-las para que elas compreendam que a necessidade de arrependimento e de crer no Senhor Jesus. E a ação bíblica foi marcada por missões, né? Meus pais saíram da Suíça, logo depois do casamento, foram fazer missões na República Centro-Africana. Outros vieram aqui para a América do Sul, para o Brasil, para a Bolívia. Outros foram para a Ásia, outros foram para a África. E dezenas, centenas de missionários entenderam que desponte e vai. Entenderam, aproxima-te das pessoas daquela cultura e fale, apresente Jesus. E graças a Deus, pessoas vieram até o Brasil. E esse grupinho aqui reflete pessoas que foram fiéis em deixar alguma coisa para apresentar Cristo e o Evangelho. E o, então, A de amor, M de missionalidade e O de oração. E nós falamos da necessidade, com aquela parábola da viúva persistente, né? Insistente na oração, para que ela fosse atendida por aquele juiz. E oração, então, não é apenas um privilégio, também é, mas é um dever. É um dever orar sempre e não esmorecer, não desanimar, não desistir. A oração, ela é um dever do cristão. E o final da parábola diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, no final dos tempos, a fé vai se esfriar. O amor vai se esfriar, mas as pessoas vão deixar cada vez mais de crer em Deus. E quem vai orar? São aqueles que ainda creem no Senhor, creem que Deus está ouvindo, que Deus responde às orações. É a pergunta de Jesus, será que ainda vai ter gente? Né? Quando o Filho do Homem, que é Jesus, voltar, vai achar essa fé? Então que você não deixe por nada a fé, e a fé vai te levar a continuar orando, insistentemente, perseverantemente. E hoje vamos continuar então esse acróstico, e seguindo então, depois do amo, qual é a próxima palavrinha então do nosso acróstico? Amo, bis. Né? E o nosso bis tem dois S's. Tá? O bis que você come tem um S, mas o nosso tem dois, que vai ajudar aí a gente considerar mais quatro disciplinas, quatro ênfases para o discípulo de Cristo. E o B, o que eu vou falar hoje sobre o B? Tchan, 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 quem sabe? B do quê? Vamos lá, pode chutar, se errar, tem que errar antes, depois que... Bondade, quem dá mais? Bem, que mais? Alguma coisa que tem que fazer parte da vida do discípulo de Jesus. A Bíblia. Quem trouxe Bíblia em papel? É raridade hoje, né? Aí, Dona Olímpia levantou com as duas mãos, né? Antigamente ninguém tinha vergonha de andar com Bíblia. Hoje o pessoal tem vergonha de andar com Bíblia, né? Não sei se é vergonha, enfim, é pesado, né? Então o celular é mais levinho, não pesa tanto. Mas eu não vou falar hoje se é melhor em papel ou se é digital. O importante é que você tenha a Bíblia no seu coração, tenha ela na sua mente e ela de fato habite ricamente em você. Vamos falar desse tesouro aí. E eu quero que eles passem aí a próxima slide e que você comente um pouquinho o que você está vendo aí por trás dessa imagem. O que, que sugere isso aí? Reaja aí a isso. Vamos lá, pode falar em voz alta. Conforto, o que mais? Oi? Relacionamento. Amparo, legal. Estamos falando de Bíblia, o que mais pode? Intimidade. Imagine que isso seja uma página da Bíblia. palavra de Deus é um texto vivo ou morto? É um vivo. É o próprio Senhor Jesus que a gente enxerga nas páginas das Escrituras, né? Então, vocês falaram, relacionamento, esse descobrir a pessoa de Jesus na palavra de Deus, né? Que nos chama de amigos, né? A gente conhecer e nós também sermos aí impactados por esse Jesus e a sua obra. João 5,39 nos diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras testificam de Jesus. Elas testificam, elas falam, elas atestam a pessoa do Senhor Jesus. Elas apontam para Jesus, mas infelizmente o povo judeu, o povo de Deus, não descobriu Jesus através das Escrituras. Tanto é que os escribas, fariseus, até conheciam muito bem as Escrituras, mas não conheceram o Jesus das Escrituras. E por isso Jesus foi muito duro com eles, e dizendo assim: olha, vocês não estão vivendo aquilo que é o espírito da lei. Vocês estão sendo legalistas, eles gostavam apenas de regras, mas não tinham descoberto o Jesus. Então, o contexto desse João 5,39 nos diz que o povo judeu não reconheceu o Messias nas Escrituras. E até hoje, se você ler a palavra de Deus e não descobrir o Cristo da palavra de Deus, você está lendo um livro, como qualquer outro, que vai passar pelo seu intelecto, que vai passar, enfim, pela sua razão, mas não vai descer no coração, não vai gerar transformação. E tem pessoas que leem a Bíblia, mas leem apenas como um livro de informações interessantes, mas o cristão, ele mergulha na palavra de Deus para descobrir o Cristo que está ali revelado. A Bíblia, portanto, não é apenas um livro para... Quer dizer, não é apenas, não. Não é um livro para você apenas saber de histórias bonitas, mas é para descobrir a pessoa de Jesus, para descobrir o Salvador, aquele que te ama tanto, que fez tudo por você. Vocês se lembram de Jesus no caminho de Emaús, seguindo lá com dois discípulos? Eles não tinham sacado que era Jesus que estava com eles. Mas Jesus foi contando para eles tudo aquilo que estava revelado no Antigo Testamento e que se referia à pessoa de Jesus. E Jesus então foi mostrando o próprio Jesus no Antigo Testamento, como ele tinha sido anunciado no Antigo Testamento. E eles foram percebendo então, uau, quantas e quantas passagens de Gênesis até Malaquias falam sobre esse Jesus. Jesus expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando Jesus orou ao Pai em João 17, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o propósito que Deus tem para com você e para comigo, que a gente conheça esse Deus único, que a gente conheça o seu Filho Jesus Cristo. E a melhor forma de a gente conhecer essa trindade é através desse livro, dessa revelação. Por isso, nunca caia na ideia de que, eu leio, mas eu já conheço essas histórias. Não é conhecer as histórias, é conhecer o Jesus dessas histórias. E aí, é sem fim. Você vai ler a mesma história 20 vezes e você vai sempre descobrir essa pessoa infinita do Senhor Jesus. Jeremias, esse texto eu gosto bastante, 9, 23 a 24, diz assim: diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Quem estiver enxergando, leia comigo. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você quer se gloriar de alguma coisa? Quer ficar assim orgulhoso, né? Um orgulho santo de alguma coisa? É conhecer a pessoa do Senhor, um Deus que faz misericórdia, mas um Deus que também faz juízo, um Deus que faz justiça na terra. Cuidado para não apenas ler esse livro e guardar informações sobre ele, mas que seja sempre uma descoberta da pessoa do Senhor Jesus. Tem um livro aqui do John Piper, que no começo ele fala muito bem dessa ideia da palavra de Deus. Eu vou ler aqui um trechinho. A glória de Deus confirma a Escritura. Vemos a glória de Deus nas Escrituras e por meio delas. Os apóstolos nos transmitiram, por meio das palavras da Escritura, o que viram face a face em Jesus Cristo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Isso está em 1 João 1:3. Podemos ver por meio das palavras deles a glória que viram em Cristo. Então os discípulos viram a glória em Cristo e escreveram, tentando através desse texto mostrar a glória de Cristo. Não apenas contar informações, mas mostrar a pessoa de Jesus e a sua glória. As palavras humanas da Escritura são a maneira divina pela qual o homem Jesus foi visto como divino. Nem todos viram isto, mas a glória estava lá, e ela está aqui nas Escrituras. Então, o discípulo de Jesus, ele mergulha nesse livro para descobrir essa pessoa tão bela que é o Senhor Jesus, para descobrir a glória desse Senhor Jesus. E não apenas poder contar algumas coisas que aconteceram anos atrás, séculos atrás, ou milênios atrás, ou contar como é que foi a criação, mas através dessas histórias, conhecer esse Jesus, esse Jesus Salvador. Desde que a lei de Deus foi dada para o seu povo, e o povo judeu ele guardava essa essência, o que foi colocado e martelado na cabeça do povo judeu que ele devia repassar para as próximas gerações? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel. Ele está falando da lei de Deus, que devia ser lida, devia ser ouvida, devia ser obedecida. Era assim, o que mais Deus quer que você e eu façamos é ouvir essa carta de amor que Ele tem, que Ele já escreveu, de um grande amor que Ele tem por você, e que você preste atenção. Essa palavra precisava ser ensinada, porque na época tinha poucos rolos dessa lei de Deus. Então ela era ensinada oralmente. Ensina aos teus filhos. E faz isso andando no caminho. Faz isso ao levantar, ao deitar. Escreve nos umbrais, nos batentes da porta e na própria porta. Havia esse hábito de que a palavra fizesse parte do dia a dia das famílias. E que ela faça também parte. O discípulo de Jesus ele deve estar encharcado desse livro que revela o Senhor Deus. Deuteronômio 17, 14 a 20, nos diz ali o que um rei devia fazer, um rei que iria governar a nação de Israel, o povo de Deus. Diz assim, e o terá consigo, ele está falando aqui do traslado da lei, ele devia fazer uma cópia da lei, da Torá, num livro. Esse livro que está diante dos levitas sacerdotes, então ele devia fazer uma cópia, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. É uma coisa diária, não era uma coisa quando vai começar o reino, lê uma vez, e depois sei lá no meio, e no final, não, todo dia, para que aprenda a temer o Senhor. Esse livro, sendo lido, ele gera temor de Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Era dever desse governante conhecer a palavra de Deus, estar diariamente diante dos seus olhos, para que fosse vivida, aplicada para toda a nação, que houvesse temor, que houvesse obediência, e as coisas caminhariam bem, se assim ele fizesse. E a mesma coisa para você e para mim, quando a gente segue o que o nosso Criador deu de instruções, a coisa dá certo, a coisa vai bem, porque Deus ele sabe como nos fez, sabe o que nós necessitamos. Então todos os seus conselhos, toda a sua lei, ela de fato funciona, dá certo quando a gente dá ouvidos. Foi a mesma coisa que foi dito para Josué, Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu não estou falando nada de novo, a gente sabe tão bem tudo isso. A pergunta é, esse livro está sendo lido e meditado diariamente por você? Esse é o ponto. Esse é o ponto, se de fato ele faz parte do seu dia a dia. De novo, talvez o conhecimento a gente saiba, e a gente pode até repetir isso mais 100 vezes. Mas de fato, você separa um tempo do seu dia, toma o tempo para ouvir a voz de Deus, para descobrir um pouco mais dessa pessoa de Jesus Cristo. O Novo Testamento nos fala também, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. A gente não sabe aqui se Paulo está se referindo à leitura pública das Escrituras ou à leitura particular, ou ainda outras leituras, porque ele fala, aplica-te à leitura. Mas é natural pensarmos que Paulo está dizendo, mergulha nas Escrituras, leia, conheça, aplica, empenha-te, dedica-te a conhecê-las e vivê-las. Colossenses 3,16, tão conhecido, e vocês podem completar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é um conselho, é uma ordem. É uma determinação de Deus, se você quer de fato viver como um discípulo obediente e um discípulo que representa bem o Senhor Jesus aqui neste mundo. Encha-se da palavra. E talvez uma figura boa para isso seja essa que você vai ver agora. O que acontece com uma esponja quando você coloca ela debaixo da água? Ela retém água, né? E aí quando você espreme a esponja, o que sai da esponja? Sai água. Se eu espremer um de vocês, aí vai sair o quê? Como a gente é 70% e poucos água, vai sair bastante água, né? Se eu espremer de verdade, né? Mas de um cristão tem que sair o quê se espremer? Gislaine, tem que espremer o quê? Se tem que habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, se eu espremer a Gislaine, tem que sair o quê? A palavra. Tem que sair Cristo, né? Não pode sair reclamação, não pode sair murmuração, né? Xingamento, tem que sair a palavra. Se a gente fizesse esse teste aí, o que, que sairia? Se alguém pisar no seu pé, sai o quê? Um monte de palavrão? Né? Hein, Tainan? Se apertar aí o seu pé, pisar no seu pé. Um ai sai. Ai, Senhor Deus, né? Tá bom. Lá no, em Gênesis nós temos um sujeito chamado Lameque. Quem já ouviu falar de Lameque? Pisa no pé, o que ele fazia? Matava, né? Você vê a agressividade, né? Hoje está parecido, né? Mas para nós é diferente. Quando Jesus era cutucado, tentando pegá-lo em alguma falha, ele respondia com as Escrituras. Respondia com as Escrituras. Ele transbordava a palavra de Deus. Por isso o versículo tão conhecido, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você não vai viver só de pão, né? Seu físico vai ser sustentado pelo pão. Mas a verdadeira vida vai vir da palavra de Deus, da verdade. Encha-se de Jesus através deste livro, a Bíblia. Segundo, Segunda carta a Timóteo 3:16-17, também tão conhecido, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual a natureza dessa escritura? Ela é divina, ela foi inspirada por Deus. Significa que ela foi soprada por Deus, saiu de dentro de Deus e está aqui, então, o pensamento de Deus. Isso aqui é o que Deus pensa. Toda a mente de Deus está aqui, não toda, mas aquilo que Ele quer que a gente saiba dele está aqui, né? Reúne, então, os seus pensamentos. Então, você quer conhecer o que Deus pensa? Tem que conhecer as Escrituras. A Bíblia é útil, tem um valor prático, experimental, que a gente não pode desprezar. Ela traz ensino, traz repreensão, traz correção e traz educação. Então, qual que é a ideia do ensino? Nós precisamos saber a verdade. Então, a palavra de Deus ela vai nos dar instruções sobre o que é a verdade. E ao mesmo tempo que a gente vai conhecendo a verdade de Deus, ela vai repreender, porque ela vai apontar, puxa, se esse é o padrão, eu estou vivendo alguma coisa que não está alinhado, então ela vai destacar que tem um problema em mim. Só que ela não me deixa assim, simplesmente com um problema na mão. Ela também traz correção. Então, olha, você entendeu esse ensino, você está vendo que tem uma coisa que está desajustado, que é a repreensão, mas ela corrige, tem correção, ou seja, se você andar por esse caminho, vai dar certo. E depois ela vai ser um instrumento para a educação, para me tornar cada vez mais justa aos olhos de Deus. Então, eu preciso conhecer, por isso que pessoas que nunca leram as Escrituras, que nem conhecem Jesus, quando começam a ter um relacionamento com Ele, passam a descobrir o que Deus pensa. Aí depois começa a ver, puxa, mas eu pensava assim, Deus pensa assim, então tem aí uma repreensão, tem alguma coisa que não está desalinhada. Então como eu tenho que fazer? E a Bíblia fala, olha, se arrepende, anda por esse caminho, então corrige. E depois vai se tornar educado nessa palavra, educado nessa justiça divina, na justiça de Deus. Então super didático, né? A palavra de Deus faz essas quatro etapas aí para que a gente se torne parecido com o Senhor Jesus. Um discípulo que anda por aí, que as pessoas vão olhar nele, olha, ele faz como Jesus, ele ama como Jesus, né? Ele reage como Jesus, pisa no pé dele, só fala ai, né? Não xinga, né, Tainá? Fala ai e traz uma palavrinha, né, devolvendo esse mal com bem. E o propósito dessa escritura, a fim de que o homem seja perfeito. O que é essa ideia de perfeito? É experiente, maduro, aperfeiçoado, alguém experimentado. É isso que a palavra de Deus vai fazendo aos pouquinhos com a gente, completo. E para que estejamos prontos para servir, para fazer como Jesus fez. Então, amadurecidos, né, no nosso ser, para que a gente sirva e a gente agrade a Deus cumprindo cada obra que Ele pensou para cada um de nós. Se você despreza as Escrituras, você vai naufragar espiritualmente. Não dá para um cristão querer ser discípulo de Jesus sem conhecê-lo através das Escrituras. E a gente precisa conhecer as Escrituras não só para nós, mas também, se nós formos chamados a instruir outros, a aconselhar outros, a gente dá conselhos baseados no quê? A gente não tem sabedoria própria, né? A nossa é muito, muito fraquinha. Então a gente precisa conhecer para também viver o que Deus quer que a gente viva com os outros, instruindo e nos aconselhando mutuamente. Então a palavra de Deus em mim não é bênção só para mim, mas é bênção para os outros também. Então você tem uma responsabilidade. Ah não, mas eu conheço pouco, mas isso é coisa minha. Não. Você está prejudicando porque você não está aconselhando os outros que você é chamado a aconselhar. Então você também está enfraquecendo o corpo de Cristo. Está também enfraquecendo a igreja que foi chamada a se aconselhar mutuamente. Olha o que diz o nosso manual de membros, o manual de membros da Ação Bíblica. esse manualzinho aqui para quem já fez o curso de membro sabe. Quem não fez ainda, tem um pouquinho da história da ação bíblica, tem a nossa declaração de fé, tem os estatutos, né, como é que a igreja local é regida, como é que a ação bíblica é regida, que é a associação, algum regulamento interno de algumas coisas, como é que funcionam. E na página 17 tem: todo membro da AB se alimenta diariamente da palavra e tem nela a fonte da sua vida cristã. Todo membro se alimenta diariamente da palavra de Deus e tem nela a fonte da sua vida cristã. Que seja assim para você e para mim. Amo bis, A de amor, M, sermos missionais, O de oração, bis, B de Bíblia. A Bíblia deve fazer parte do seu dia a dia. Que 2024 seja um ano que você se aproxime ainda mais desse livro, né? E aqueles que ainda não leram a Bíblia toda, façam isso um projeto aí para ler em um ano, em dois, em três. Não importa se você vai levar até mais do que isso, mas coloque isso como um desafio para ler aos pouquinhos, sequencialmente, e chegar no final aí de um tempo você ter lido esse livro todo, essa carta de amor que Deus deixou para você e para mim. E o amo bis, o B, Bíblia, e o I... E do quê? Igreja, Anderson, muito bem. E é o nosso último de hoje, igreja. Hebreus 10, 25 nos diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E a minha pergunta é: quanto você ama a igreja? Você ama a igreja de Cristo? Quanto você ama essa igreja que é amada por Cristo, é amada pelo Senhor Jesus? Muitos acham que podem viver sem igreja. É possível o discípulo de Cristo viver sem igreja? Com a pandemia, acelerou, né, essa ideia de que dá para a gente ficar em casa, tranquilo, né, ouvindo. Mas isso não é relacionamento. Claro que tem algumas coisas positivas nisso tudo. Mas igreja não é igreja se não tiver um aperto de mão, um abraço, um convívio aí junto, né? Essa lapidação aí, um com o outro, ouvir algumas coisas que talvez não goste muito, mas digere aquilo lá e cresce, né? A instrução, a oração juntos, um olho no olho. A igreja é necessária para crescermos na fé. Não dá para a gente relevar a igreja a uma opção, ou quando todo o cenário está bonitinho, então eu vou. Ele tem que fazer parte integrante, não deixemos de congregar-nos. É o que tinha acontecido com esses hebreus aí. O livro de Hebreus é escrito para crentes que foram dispersos lá de Jerusalém e estavam meio soltos assim, não estavam mais se reunindo. Aí vem esse livro, e esse autor da parte de Deus fala: não, vocês não podem viver assim não, vocês têm que se juntar, vocês têm que congregar e fazer admoestações, né, e viver juntos esse projeto que é a igreja. E a gente vê que no Antigo Testamento o povo de Deus também amava o templo, amava essa ideia da presença de Deus. Claro que a presença de Deus não está mais aqui do que com você, né, através do Espírito Santo, mas esse... assim como o templo tinha esse aspecto da coletividade, e eles amavam estar na casa do Senhor, nós também devemos amar como eles amavam. E onde a gente vê isso? Olha o Salmo 84, 1 a 4, o amor que tinha o salmista aí por esse lugar da morada de Deus. O Salmo diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nós temos no versículo 1 e versículo 2 desse salmo esse desejo ardente do salmista de estar na presença do Senhor, em desfrutar dessa presença renovadora de Deus. nos átrios ou nos pátios ali que estavam ao redor, ali dentro do templo do Senhor. Esse lugar que representava a presença de Deus no Antigo Testamento. Ele tinha esse anseio dessa comunhão com Deus quando se reuniam ali. Havia uma vibração, né? Uma vontade. Você veio aqui com vontade? Ou só porque nós temos que dar aula para as crianças, temos que cantar, temos que cuidar desse som aí, né? Quantas vezes a gente pode fazer as coisas mecanicamente e assim com peso, né? E Deus quer que a gente ganhe um amor, um desejo, né? E olha que no Antigo Testamento eles andavam, alguns andavam quilômetros e quilômetros, dias e dias para chegar, né? Então não era assim, só pegar o metrô e depois de 40 minutos você está no lugar, né? Então, assim, toda uma logística, a gente vai ter que dormir, sei lá, no relento, levar uma barraquinha, tentar, no meio do caminho, vou pedir para uma tia lá se ela deixa eu dormir na casa dela, até chegar em Jerusalém, né? Então dava trabalho. Mas no versículo 3 e 4, se no 1 e 2 a gente vê um aspecto mais, assim, do salmista com Deus, aqui parece que no 3 e 4 tem um aspecto mais coletivo, né? Que ele fala assim, assim como a, como é que é, como a, o pardal encontra o casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Parece que tem aí um lugar que foi encontrado, onde tem uma família, os teus altares, Senhor, ele encontrou nos teus altares. Mas eu penso nessa figura do pardal e da andorinha, né? São pássaros que vivem em bando, não vivem sozinhos, né? Eu não sei, mas eu creio que foi escolhido, pensado, o porquê do pardal e andorinha encontrando um ninho para si, talvez justamente representando essa coletividade. Não era só um de cada vez que ia lá para Jerusalém, era uma coisa conjunta. E não tinha como o salmista gostar apenas de estar na casa de Deus só pensando em Deus. Tinha que estar ali andando no meio do caminho, se encontrando com um monte de gente, chegando lá, tinha lá um monte de gente, né, que também tinha o mesmo amor por Deus. Então, o cristão ele também tem que gostar de pessoas, tem que gostar de conviver uns com os outros. A gente até tem aquele ditado, né, uma andorinha só não faz verão. Né? Então, esses pássaros aí, vivendo em bando, acho que representa bem aquilo que o salmista está querendo dizer também, essa muvuca gostosa, né, que tinha lá no templo com um monte de gente. Aqui nós somos ainda poucos, né? Mas você curte esse momento, né? Daqui a pouquinho tem confraternização, curta, esteja vivendo essa coisa gostosa entre nós. A partir da morte de Jesus ali na cruz, o véu do templo foi rasgado e o acesso a Deus ficou livre. Isso significa que houve uma mudança desse local da presença de Deus no Antigo Testamento no templo para o que nós vivemos hoje. Onde que Deus está hoje? Não tem um local físico que representa a morada de Deus como era no Antigo Testamento. Hoje a igreja de Cristo é isso. A igreja constituída de pessoas. Então aquele que se arrepende dos seus pecados, que crê no Senhor Jesus, ele é habitado pelo Espírito Santo. Ele é selado com o Espírito Santo. Então, ele é a própria morada de Deus, o templo do Senhor. E, então, onde a gente está, a gente representa essa habitação de Deus. Então, quando estamos juntos aqui, cada um sendo essa habitação de Deus, a gente forma essa habitação grande aí da presença de Deus. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. E Efésios nos fala, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nós não precisamos mais ir no local físico, mas nós somos essa presença de Deus. E onde se encontram dois ou três, né, que tem essa habitação de Deus em si, então já formam essa igreja, né, já formam a igreja de Cristo e devem ter prazer nessa comunhão com Deus, então diariamente, o tempo todo, e também uns com os outros. O Salmo 133 também expressa bem isso. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Não é apenas um ajuntamento que faz a igreja. Não é apenas um aglomerado de pessoas. Mas são os filhos de Deus que estão unidos, né? Que estão unidos nesse pensar, nesse mesmo pensar de Deus e com esse desejo de viver esse relacionamento que agrada a Deus, com unidade, com comunhão, ali nesse lugar, a vida e a bênção. Essa cultura de estarmos juntos, Deus já inventou isso lá com o povo judeu, com as festas. Quantas festas onde eles se reuniam juntos. Por que que lá em Israel, quando o exército passa lá nas ruas em direção à faixa de Gaza, as pessoas vão para a rua e dão coisas e fazem festa e tudo mais? Essa cultura de que são um povo só, tem essa coisa já histórica que Deus colocou, que eles se importam uns com os outros, né? Não estou dizendo que isso é, a motivação é sempre correta, porque também o povo judeu precisa voltar, está longe de Deus, né? Mas ganhar essa cultura da importância uns com os outros, através dessas festas, dessa convivência, e eles vibram bastante com essa ideia do coletivo. E a igreja deve ser esse lugar de prazer uns com os outros. A gente vê isso bastante no livro de Atos, né? Que a igreja se reunia de casa em casa, tinham todo em comum, havia essa festa, essa alegria juntos, unânimes, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com singeleza de coração, essa dinâmica gostosa da igreja, né? Uns com os outros. Portanto, igreja é muito mais do que frequentar um culto uma vez por semana, né? E priorizar essas 2 horas do domingo à noite. É uma vida onde a gente se importa uns com os outros, a cada dia, né? E vivendo esse relacionamento em oração e, enfim, trocando mais do que só um momento presencial, mas durante a semana também. Jesus pregava para multidões. A pergunta é, ele era o pastor dessas multidões? Olha o que ele diz. Ele se compadecia das pessoas como ovelhas que não têm pastor. Então olha só que interessante. Jesus, ele pregava para multidões. Mas ele diz que eram pessoas como ovelhas que não têm pastor. Então ele não era, ele não se via como o pastor dessas pessoas. Ele era o pregador para essas multidões. Mas não era o pastor delas. Em que sentido? Quem Jesus, de fato, cuidou? Dos discípulos, dos 12. Né? Entre os 12, 3 que viveram até mais intensamente. Tinha os 70 também que foram acompanhados. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não foi aquele que conseguiu estar ao lado e perto, e instruindo e acompanhando o tempo todo de todo mundo. Ele teve que escolher um grupinho para fazer isso. Então, fazendo um paralelo com a gente, nós também vivemos igreja, mas tem um limite até de quantidade de pessoas que a gente consegue viver isso. Por isso que existe igreja local, né? Então, Deus nos chama a viver com essa comunidade que a gente está aqui, nessa intensidade de instrução mútua, de aconselhamento, de sermos, vamos dizer assim, pastores, né? Uns dos outros. E cuidando. A gente não vai conseguir cuidar de todo mundo. Nem Jesus conseguiu ser pastor de todas as multidões, né? Então, priorize esse grupo que Deus deu. Se você está aqui, você faz parte dessa família, dessa comunidade. É aqui que a gente deve viver essa intensidade. Ah, mas eu não devo cuidar de outros, pregar para outros? Claro, mas não vai ser o mesmo nível de intensidade, porque a gente não consegue ter um relacionamento intenso e verdadeiro com todo mundo. Por isso que Deus sempre tem as pessoas que vão fazer isso, né? Mas essa priorizar o local e as pessoas que Deus nos deu, isso é importante, para que a gente não dê tiro em todas as direções e esqueça esse grupinho onde Deus nos colocou e que a gente viva essa realidade. É nesse grupinho que a gente é chamado a amar uns aos outros, a perdoar, a servir, toda essa mutualidade que a gente vê na palavra de Deus, é com esses próximos. Claro que eu vou fazer com quem cruzar o meu caminho, mas existe uma vida que deve ser dada para aqueles que Deus colocou aí mais próximo de mim, que começa em casa e que se estende para a igreja onde Deus nos colocou. E aí talvez você diga, mas a igreja de Cristo não é tão bonita assim para eu investir tanto tempo e orar. É verdade. A igreja de Cristo ainda não tá perfeita. A gente vai encontrar problemas entre nós. Talvez com alguns você tenha mais facilidade, com outros fala assim, nossa, essa pessoa aqui, eu conviver com ela vai ser complicado. Né? A gente ainda enxerga os problemas na igreja de Cristo. Mas o projeto não é seu nem meu. A igreja é um projeto de Deus. E Deus está investindo nessa igreja para que no final seja a igreja perfeita, sem mácula, sem defeito e completamente limpa, para que apareça só Cristo nela. Então não fique apenas olhando os problemas dessa igreja que ainda está, essa aí da igreja de Cristo, né? Não fique olhando só o que ainda não está redondo. Mas olhe para como Jesus vê, investindo para que ela se torne essa igreja tão, tão limpa, tão linda que Efésios nos fala. Assim como um canteiro de obras. Quem já foi num canteiro de obras onde só tem a marcação no chão, onde tem aquelas valetas onde vai vir o concreto, o ferro e tal? Então imagina você sendo convidado para ver um canteiro de obras do seu amigo que está construindo uma casa. Aí você olha lá, só vê terra, vê lá umas valetas, ele fala aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a sala, você já fala o banheiro parece pequeno, porque sempre no chão assim, não sei se você já teve essa sensação, tudo parece pequeno, parece que não vai caber nada, né? Aí ele fala aqui, nossa, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha, e você olha e fala assim, tá bom, mas, né? Mas ele está vibrando. Por quê? Porque ele está enxergando aquilo lá, mas ele já idealizou. Ali vai ter o banheiro, a pia vai ser aqui, o chuveiro vai ser aqui. Ele vem na sala, aqui eu vou colocar depois um sofá bonito. Aqui vai ter uma lareira. Então ele já está com o projeto todo na cabeça. Mas você que só está vendo aquilo, fala assim, sem graça, né? Mais ou menos assim com a igreja. Deus ele já vislumbra a igreja lá finalizada, onde ele fala assim, esse negócio vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Então nós precisamos ganhar também essa visão, a visão que Deus tem da igreja. Para que a gente não fique apenas nos problemas que a gente ainda está enxergando. E com isso, quantos usam isso como desculpa? Ah não, mas a igreja é cheia de problema, não vou porque fulano, ciclano. E aí não está enxergando como Cristo enxerga. Porque a igreja está no processo de ser transformada numa igreja pura, santa, sem defeito, sem mácula, nem ruga. Né? Nem coisa semelhante. Então, ganhe essa visão e um dia todos nós estaremos com essas vestiduras brancas, né? Lindas, onde não vai mais ter o pecado, não vai ter mais problemas de relacionamento. As escrituras elas apontam para essa beleza da igreja e Deus quer que a gente viva aqui, mesmo nessa imperfeição, com esse olhar de que é um projeto que vai dar certo, vai dar certinho. No final, a coisa vai fechar bonitinho, porque o projeto é de Deus, e o projeto de Deus dá certo. Então você não pode ficar à parte desse projeto de Deus. Admoestar uns aos outros é chamar de lado e falar ao coração. Vamos nesse ano ousar investir mais uns nos outros, para que essa beleza de Cristo apareça em nós, mais ainda. A gente tem medo de chegar e interferir na vida de alguém. A gente tem receio. A gente prefere até falar para outros, mas não falar para a pessoa alguma coisa que a gente está vendo que poderia ser melhorada. Então, o meu estímulo é que a gente ouse, com sabedoria, na dependência de Deus, sermos instrumentos para que todos nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. O discípulo de Cristo, ele vive a igreja de forma intensa e ama o próximo nessa direção de também amar a ponto de poder admoestar, poder aconselhar, poder instruir, Isso não é uma responsabilidade apenas do pastor ou da liderança da igreja, mas é uma responsabilidade de todos nós. E por isso eu preciso estar cheio dessa palavra, habitando em mim, para que eu tenha palavras que são as de Deus e não as minhas. Que seja a percepção do Senhor e não as minhas percepções. E a gente vai crescer mais com isso. A gente vai se incentivar. Sempre no primeiro momento, nem sempre desce muito bem, né? Quando a gente fala alguma coisa que de repente não estava ali redondinha. Mas a gente ganha com isso. E que a gente cresça nesse tipo de relacionamento e de investimento uns nos outros. Então vamos concluir o nosso bis aí. Olha lá, nosso bis com dois S's, hein? Se a Lacta ver isso aí, ela vai querer os direitos para lançar uma segunda versão do bis. A de amor. Ame a Deus. Seja essa a tua motivação nessa semana. M, seja missional. Continue orando por aqueles 8 nomes lá. Você tem orado por aquele papelzinho amarelo lá? Ih, que papelzinho amarelo? Já esqueci, foi no passado. Não, continue orando. Resgata aquele papelzinho lá. Ore, né? Ore. No Natal tinha um casal que estava aí, que são nossos vizinhos, que a gente tem orado por eles. Pregar o evangelho não é convidar ele para ir na igreja, né? Mas é uma forma que Deus pode usar também, né? O evangelho não é convidar alguém para vir na igreja, falar de Jesus, né? Enfim, a missionalidade, né, é para falar de Jesus. Mas Deus usa várias formas. E foi gostoso de vê-los aqui. Então, se disponha e vá na direção das pessoas, orando por elas e desejando, olha, esse ano eu gostaria de falar de Jesus para fulano, para ciclano. Ou de oração, ore, continue orando perseverantemente. Isso vai demonstrar se você tem fé ou não no Senhor Jesus. Não é questão de tempo. É se você de fato acredita que um Deus que está ouvindo e responde. B, amo o bis. A Bíblia tem 1189 capítulos. Se você ler 3 capítulos, 3 e 1 terço do quarto capítulo, por dia você vai ler a Bíblia em um ano. Se você ler um capítulo por dia, você vai ler em 3 anos. Né? Ah, 3 anos parece longe, passa rapidinho. Né? E cada vez está passando tudo mais rápido. Então, pense aí, eu vou ler um capítulo por dia, eu vou ler um capítulo e meio, vou ler 2. E você consegue, então, apenas com um capítulo por dia, ler em 3 anos a Bíblia. E igreja, comece a perguntar sobre a vida das pessoas. Né? Aproveite, a gente vai ter daqui a pouquinho a confraternização. Aproveite para perguntar como é que foi o final de ano, né, o que aconteceu, passou em família, não é xeretar, né? Não é fazer perguntas intimidatórias, mas é um interesse, né? Como é que foi, como é que não foi, me conta, teve alguma coisa diferente que aconteceu? Ah não, a mesma coisa de sempre e tal, né? Mas é um interesse, você vai ter mais elementos, isso vai nos aproximar uns dos outros, né? Para a gente viver em comunhão, a gente precisa se conhecer, e a gente se conhece perguntando. Comece perguntando, me conta um pouquinho aí a sua história, como foi o seu ano, quais são as metas que você de repente pensou para esse ano, e aí a gente vai conhecendo o que está no coração uns dos outros e vai ser mais fácil. Participe do pequeno grupo, a gente vai ter pequeno grupo a partir de fevereiro de novo, quinta-feira, cada 15 dias, 1 hora e 15, dá 75 minutos mais ou menos, né? A gente está estudando o livro de Reis. Então, participe com a gente, é quinta-feira à noite, se você dispõe desse horário. Então, participe conosco, invista em estar mais tempo com os seus irmãos, as suas irmãs na fé. E o SS vai ficar para uma próxima, e a gente vai falar aí desses dois S's. Quem adivinha o que são esses dois S's? Não vou falar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque o Senhor nos lembrou hoje da importância desse livro, a Palavra de Deus. Senhor Deus, nós pedimos perdão todas as vezes que esse livro tem ficado ali fechado. Pedimos perdão por nossa negligência em conhecer essa carta de amor que o Senhor deixou para nós. Senhor Deus, que este ano seja um ano onde haja mais interesse e credulidade, Deus, por essa palavra, que ela faça parte do nosso dia a dia, que haja, Deus, interesse em conhecer o Senhor através dela, ouvir a Tua voz, e ouvir a Tua voz, Deus, com o coração aberto, com o coração desejoso de descobrir mais e mais a Tua pessoa, o que o Senhor pensa, o que o Senhor tem como projetos. Senhor Deus, que a igreja também seja uma realidade gostosa para todos nós, que o Senhor possa trazer aqueles que estão distantes da nossa comunidade, que já passaram por aqui, ou que estão talvez devagar nessa ideia de congregar. Ó Deus, que o Senhor trabalhe para que haja um verdadeiro amor a esse corpo que o Senhor ama tanto. E que possamos, Deus, crescer nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão, na nossa mutualidade, e vivermos, Deus, sendo exortados mutuamente. Dá-nos, Deus, a sabedoria, a ousadia, a coragem de a gente ter esse relacionamento, desejando que o outro cresça e se pareça mais com o Senhor Jesus. Que o Senhor fortaleça esta igreja aqui em Santana, Deus, nesse hotel, e que ela possa crescer, avançar e ser bênção aqui na Zona Norte, Deus. Agrega pessoas a esta igreja, o Senhor quem salva, o Senhor quem traz. Usa-nos, Senhor Deus, para vermos esse corpo crescendo e tendo mais membros, e todos nós nos submetendo à cabeça, que é o Senhor Jesus. É em teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém.